mas abre Mateus 13. Mateus 13. Vou pedir para você se aquietar agora, vou pedir para você não conversar. Conversa não, filho. Conversa não. Deixa. Recebe essa palavra aí. Mateus 13. Vou ler a partir do 53. Diz assim: tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus teve irmãos, viu, gente? Maria teve outros filhos, viu, gente? No versículo 56 diz assim: não vivem entre nós todas as suas irmãs? Jesus teve irmãs, viu, gente? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E no versículo 58, eu estava lendo cá disso. Esse versículo diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha o que eu vou afirmar para você. A incredulidade, ela limita o poder de Deus. Deus pode tudo? Pode. É um mistério. Mas o texto bíblico que na terra de Jesus, onde eles conheciam ele, o pessoal: pô, eu joguei futebol com ele e tal, assistimos televisão junto, né? Esse cara assim: ah, a família dele mora ali, o pai dele é o carpinteiro e tal, que negócio que é esse e tal? E a Bíblia fala, eles escandalizavam nele. E a Bíblia diz assim: não pôde Jesus fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade. Se você puder, fica de pé um pouquinho, filho. Se você puder. Se você não quiser, não tem problema não. Aqui ninguém faz nada obrigado, né? Mas se você puder, fica de pé. Pode pôr sua Bíblia em cima do banco. Feche os seus olhos. Nós vamos ter uma oração. E eu queria que você também orasse agora. Tem gente que está distante. Tem gente que fica conversando, né? Mas nós precisamos resistir a esse espírito aqui agora. E eu queria lembrar, não é? Eu estou vendo algumas crianças aí que... é claro, não é obrigado, mas nós temos estrutura para a criança ali no meu lado direito, né? Tem gente que vai cuidar do seu filho, vai ministrar para ele. Então, elas não precisam ficar aqui. Se quiserem, pode ficar lá. É se você quiser, é claro, mas tem, né? Às vezes as pessoas não sabem que tem. Fecha seus olhos, filho, e começa a resistir agora a esse espírito. Deus mandou resistir a esse espírito aqui agora, de incredulidade. Começa a resistir. Às vezes está na sua vida. Às vezes está se alojando aí no seu coração. Às vezes começou a rondar. Começou a rondar. Às vezes você começou a ouvir coisas aí que está atrapalhando. Deus, nós estamos nos levantando agora como igreja do Senhor. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Tua palavra diz que Jesus triunfou sobre o diabo na cruz e publicamente expôs ao desprezo. No nome de Jesus. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto importa que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui como aquele homem que tinha um filho endemoniado e que pediu socorro, ajuda aos seus discípulos e eles não puderam. Mas depois o Senhor falou: tudo é possível aquele que crê. E ele disse: então, Senhor, me ajuda. Me ajuda, ajuda a gente aqui agora, Pai. Começa a manifestar, Deus, tocar aqui. Quebra a força do mal. Quebra, Deus, a força daquela palavra lançada contra nós. Quebra, Deus, no nome de Jesus Cristo. Quebra, Deus, no nome de Jesus Cristo. toda palavra proferida contra a obra do Senhor no nome de Jesus. Ó Deus, nós declaramos que cremos no que está escrito, não no que vemos. Muitas vezes o que os nossos olhos veem não é exatamente aquilo que a gente espera, mas nós não estamos confiados naquilo que vemos, mas no que está escrito. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver para crer, eu creio na tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. No nome de Jesus Cristo, nós resistimos todo espírito de incredulidade. Ordenamos, sai do nosso meio. Larga a mente, larga os corações. No nome de Jesus. E, ó Deus, só tem liberdade, Deus, para operar nesse lugar e fazer aquilo que apraz o teu coração, no nome de Jesus, amém. Amém? Agora pode assentar, abre a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 mesmo. Eu vou pregar uma mensagem assim mais curta um pouco, espero. Aí nós vamos ter um tempo de oração. Você encontrou 1 Samuel 1:20? Amém? Então, olha para mim, filho. Filho, olha para mim. Não mexe no WhatsApp agora, né? Não mexe. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Vocês riram até de mim, né? Você viu, Dona Antonieta, o que fizeram comigo? Viu, né? Até você viu, né? Pois é. Querido. Agora, sério, sem WhatsApp, olha para mim e recebe. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos sonhos de Deus para você, sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Você que entrou aqui essa noite, talvez pela primeira vez, toma isso, recebe isso no seu coração. Deus tem uma palavra para nós. Deus quer operar coisas tremendas aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz assim, assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Diga assim, Samuel, significa, eu pedi ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus deu. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aí no seu colo, aí aberta, em 1 Samuel, não é? Se for no seu telefone também. Só pode olhar para o telefone na hora que eu mandar, tá, gente? Amém? Eu quero falar, então, nessa noite sobre sonhos e dizer para você que é impossível lutar pelos nossos sonhos sem enfrentar lutas e dificuldades. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Há muitos que ficam ao nosso derredor, que nos espreitam, e muitos que nos atacam, procurando matar os nossos sonhos. Talvez você já tenha passado por experiências assim. Eu creio que todos nós já passamos por experiências assim. Esse texto que eu li para você conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era mulher de um homem chamado Elcana, e ela tinha um sonho. O seu sonho era ser mãe. A Bíblia diz, porém, diz que ela era estéril. E uma mulher estéril não podia gerar filhos. E se a gente ler o primeiro capítulo de Samuel, vou ler só alguns pedacinhos para você, a gente vê que essa mulher lutou pelo seu sonho. Ela derramou a sua alma diante de Deus em oração. Ela clamava, ela chorava a Deus por esse filho, não é? E eu queria, então, usar esse texto, né, da história de Ana para... Eu vou ser assim, bem rápido mesmo, né? Mas eu preciso falar para você né, de três inimigos que Ana teve para ver o seu sonho concretizado. Ela teve que vencer esses três inimigos, que são os inimigos dos nossos sonhos, que são os inimigos daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. São os assassinos de sonhos. Primeiro deles, então, se você está aberto aí, não é? Em 1 Samuel, versos 6 e 7. Eu vou ler só uma parte, depois você pode ler tudo, não é? E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Diga assim, ela chorava e não comia. Queridos, Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, que é a nossa personagem, a outra se chamava Penina. Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha filho nenhum. E Penina, como o texto diz, provocava Ana. Penina queria levá-la a ser uma pessoa amargurada e deprimida. E o texto dá a entender, né, que ela, por causa de não ter filho, por causa do deboche da outra, se tornara mesmo uma pessoa deprimida, que só chorava e não comia. Aquela rival, e essa palavra rival aí é importante, não é? Você imagina, né? Duas mulheres no mesmo lar, vivendo com aquele homem. Ela sentia prazer no sofrimento de Ana. Fazia aquilo de propósito. Tem pessoas que são assim. Sempre tem uma palavra de maldição para você. Sempre tem pessoas que acham boa quando você está na pior. Infelizmente, tem muita gente assim, que se alegra com a tristeza e com a desgraça dos outros. Penina, por ser rival, a Bíblia dizer que era rival, ela é uma figura de alguém que é inimigo. Rival não é inimigo? E quem é inimigo na Bíblia? A Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário. Penina é uma figura de Satanás. A Bíblia diz que Satanás vem para roubar, para matar e destruir. Esse inimigo precisa ser vencido. E Jesus quer te dar a vitória sobre ele nessa noite. Amém? Amém, querido? Amém. Segundo, o próprio marido. Leia comigo o versículo 8. O texto diz assim, seu marido, Eucana, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha para mim. Esse texto dá a entender que aquele marido era uma pessoa amorosa. Ele era solidário a ela. Porém, ele não acreditava que Deus pudesse fazer alguma coisa. O texto diz que todos os anos eles iam oferecer sacrifício ao Senhor. Ou seja, eu posso imaginar que Eucana era uma pessoa crente. Mas na cabeça dele, ele nunca cogitou que Deus pudesse fazer um milagre. E ele virava para ela e falava, ai meu bem, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Eu não te trato bem. E com aquilo que ele falava, ao invés dele ajudar a sua mulher, ele deixava ela mais deprimida ainda. Ele esvaziava a alma daquela mulher. Por quê? Porque ele ministrava palavras de incredulidade no seu coração. Eucana é uma figura de gente da nossa própria família, da nossa própria casa, né, que sempre tem um conselho que nos afasta de Deus, que sempre tem uma palavra de incredulidade. Você conhece gente assim? Gente próximo de você que fica assim, não, você está muito fanática. Não, não vai acontecer nada. Não, não fica esperando muita coisa. Que é isso? Palavras de incredulidade. E ele era gente boa. Ele era um marido amoroso e solidário. Só que era incrédulo. E a incredulidade mata os sonhos de Deus para nós. Mas tinha um terceiro. Vamos ler aí. Versículos de 12 a 16. Está me acompanhando, amém? Diz assim, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Sabe quem era Eli? Eli era a figura mais importante do ponto de vista espiritual em Israel. Ele era o sumo sacerdote. Aquele homem deveria apoiá-la espiritualmente. Deveria estar orando por ela. Mas o que que ele faz? Ele olha para ela e a julga. E não só julga, como acusa. Ô, sua bêbada, você não pode ficar tomando esse golo aí não, senão você... A mulher estava orando. Ela estava derramando a sua alma diante de Deus. Em vez de ser um pastor, ele foi um destruidor de sonhos. Ana recebeu condenação ao invés de apoio. Eli é a figura da igreja. Uma igreja endurecida, uma igreja religiosa, que só julga as pessoas pela aparência, que machuca as pessoas, né, ao invés de abençoá-las. Infelizmente, muitas pessoas vêm para a igreja, e eu morro de vergonha de falar isso, mas deveriam ser curadas, e ao invés de serem curadas, saem machucadas. Mas a verdade é que Ana enfrentou esses três inimigos, a sua rival, o seu próprio marido e o sacerdote. Mas o que acontece é que quando ela derrama o seu coração diante de Deus, e ela vira para Deus e fala assim, Deus, se o Senhor me der um filho, sabe o que eu vou fazer? O que que Ana mais queria? Diga assim, um filho. Diga, um filho. Sabe o que ela falou para Deus? Ela falou assim, Deus, se o Senhor me der um filho, Deus, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, sabe o que eu vou fazer, Deus? O que, filha? Vou dar ele para o Senhor. Que coisa impressionante. O que ela mais queria? Ela falou, Deus, se o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. E a Bíblia fala, então, que Deus abriu o ventre de Ana. Deus abençoou. E aquela mulher que não podia gerar, gerou um filho. Pôs nele o nome de Samuel, porque Samuel significa eu pedi ao Senhor, aleluia, e ele me deu. Pedi ao Senhor. E aquele homem que ela deu para Deus, E literalmente deu para Deus. Ele se tornou profeta em Israel. Juiz em Israel. Foi o homem usado por Deus para ungir os dois primeiros reis da nação. Foi ele que ungiu Saul como rei. Foi ele que ungiu a Davi como rei. Um homem que marcou a sua geração. Mas a gente nunca fica devendo para Deus. Aleluia. Ou, aliás, Deus nunca fica devendo para nós, né? Ela deu aquele menino para Deus. Sabe o que Deus fez? Deu mais 5 filhos para ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Os inimigos, aqueles que matam os nossos sonhos, foram vencidos e derrotados. Aquela mulher sonhou, colocou seu sonho nas mãos de Deus e Deus a abençoou. Já estou quase encerrando, querida. A Bíblia fala de pessoas que se encontraram com Jesus e que puderam sonhar novamente. Eu quero dizer nessa noite, para você, querido, que está aqui, que Jesus está dizendo para você, principalmente para você que está aqui a primeira, segunda vez, que com Ele você pode sonhar novamente. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8. Aleluia. Aleluia. Jesus preparou essa noite para você, filho. Aleluia. Oh, maravilha. Lucas 8, 40. Achou Lucas 8,40? Diz assim, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem, chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Olha para mim um minutinho, filho. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem era o chefe da sinagoga, era o chefe da igreja lá daquela época. Geralmente os da sinagoga, muitos deles, principalmente os líderes, eles rejeitavam a Jesus. Mas aquele homem, a Bíblia fala, ele estava terrivelmente angustiado. E a Bíblia diz que ele implora a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e implora. E fala, Senhor, vai na minha casa, porque minha filha vai morrer. Jairo foi no lugar certo. Ele foi até Jesus pedir socorro. Você veio ao lugar certo, filho. Não por causa do prédio, não por causa de mim, mas porque Jesus está nesse lugar. Jesus falou assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus está aqui. E se você nessa noite quer pedir socorro, você veio ao lugar certo. Aquele homem, a sua filha, a sua delícia, a sua esperança, a sua alegria, de 12 anos, estava para morrer. Depois você lê a história toda, mas abre aí agora, lê no versículo 49, do mesmo capítulo 8. Jesus cura aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e a Bíblia diz assim, enquanto Jesus, Lucas então 8, 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e lhe disse, sua filha morreu. Não incomodes o mestre. Diga assim, não incomodes o mestre. Diga assim: não incomodes o mestre. Vocês estão com fome, gente? Diga: não incomodes o mestre. Isso. Vou ler mais. Né? Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando ele chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Diga, todos riram dele. Diga, todos riram dele. Olha para mim, filho, todos... Não precisa repetir agora, não. Todos, deixa eu te falar, eu gosto muito de enfatizar isso, você já reparou, né? Todos são todos. Todos que estavam lá riram, debocharam de Jesus. Né? Então, a Bíblia continua dizendo assim, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer. Os pais delas ficaram maravilhados, mas ele ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Vocês viram aí os assassinos de sonhos se manifestando outra vez? Vocês viram? Jairo vai até Jesus. Jesus estava distante da sua casa, tinha acabado de vir de uma viagem. Todos esperavam. Jairo chega e fala: vai até minha casa. E ele fala: eu vou. Quando ele está indo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue toca na roupa dele. E ela é curada. Jesus para e fala: alguém me tocou. E ela, tremendo, fala: eu toquei. E ele fala: eu sei, porque de mim saiu virtude. Vá, filha, a tua fé te salvou. E ele continua andando com Jairo. E você vê que a Bíblia diz, né, que quando eles estavam a caminho, né, chegou alguém da casa de Jairo e diz assim: sua filha morreu, não incomodes o mestre. Ao inimigo dos nossos sonhos, não incomodes o mestre. Talvez o diabo está soprando no seu ouvido: não incomodes o mestre. Talvez alguém está dizendo para você: não incomodes o mestre. Ele não se importa com você. Ele não liga mais. Não incomoda, não incomoda, não incomoda. Mas Jesus falou: eu vou. Jesus tinha falado: eu vou. E ele foi. Quando ele chega na casa, está todo mundo chorando, porque a menina tinha morrido. E Jesus fala assim: não chora não. Porque ela não morreu, ela está dormindo. Todo mundo, cá. Assassino de sonho. Incredulidade. Ri. Quando você expressa sua fé, ri. Quando você fala algo de Jesus, ri. Matadores de sonho. Matadores de sonho. Matadores de sonho. Mas Jesus, ele manteve firme na sua jornada. Ele entrou naquela casa e ressuscitou aquela menina. Talita, levanta. E ela levantou. E o desejo, o sonho daquele homem se concretizou. A sua filha foi curada. Na verdade, ela foi mais do que curada, porque quando ele foi procurar Jesus, ela estava doente. Mas quando Jesus chegou, já encontrou ela morta. Jesus é aquele que ressuscita as coisas que estão mortas. Você veio ao lugar certo, querido. Jesus é aquele que restaura, que ressuscita os nossos sonhos. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por você que veio aqui desesperado. Eu sei que tem gente assim. Eu quero orar por pessoas que, assim, já até perderam a graça de viver. Eu quero orar por pessoas que se decepcionaram, pessoas que estão sem fé, incrédulas, não sabe mais nem em que crer, em que acreditar. Mas Deus é aquele que nos abençoa. Deus é aquele que restaura e ressuscita os nossos sonhos. Ana queria muito ter um filho. E quando ela colocou a sua angústia diante de Deus, Deus a abençoou. E por causa disso, toda a nação de Israel foi abençoada. Deus quer te abençoar, filho. Deus quer restaurar o que está morto. Deus quer te dar vida e alegria. Quem nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Quem nessa noite quer procurar Jesus? Como Jairo procurou Jesus? Jairo foi no lugar certo. Você quer procurar Jesus? Você quer falar para Jesus como Jairo falou? Estou desesperado, preciso de ajuda. Preciso que o Senhor restaure a minha vida. Preciso que o Senhor restaure meus sonhos. Na verdade, meus sonhos estão todos enterrados, todos mortos, como aquela menina estava morta. Quem veio aqui nessa noite e quer dar a vida para Jesus? É a sua noite, é o tempo que Deus preparou para você. Levanta uma das suas mãos assim, quero orar por você. Deus abençoe você ali, pode abaixar mais alguém que quer nessa noite entregar sua vida a Jesus. Levante a sua mão alto, Deus abençoe vocês, né? Pode abaixar. Se você nunca fez isso, faça isso nessa noite, Deus abençoe você também. Glória a Deus. Quem mais nessa noite quer fazer isso? Se você nunca fez, e nessa noite, não é? Quer. Eu declaro, né? Deus vai operar tanto milagre, tanta bênção na sua vida. É. Nós cantamos aqui que Deus é bom, e Deus é bom mesmo, não é? E Ele quer fazer algo tremendo, Ele quer ressuscitar sonhos. E eu te dou um conselho, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, faça como Ana, dá para Deus. Quem lê parte da história acha que Ana perdeu. Aquilo que ela mais queria, ela deu para Deus. Aí pensou assim, não, mas que doideira, né? Porque o que ela queria, Deus deu, ela deu para Ele. Abriu mão, aí Deus deu mais 5 só para ela. Só mais 5. Aleluia. É, você que levantou sua mão, eu queria te convidar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Vem aqui, pode vir. Pode vir, querido. Não fique com vergonha, não. Não acredito que você não veio, né, Vanessa? Não acredito. Você veio com a Vanessa? É? Ela que te trouxe? Ou você que trouxe ela? Eu estou achando que é você que trouxe ela, que ela está meio sumida, né? Você que falou com ela, vão na igreja hoje, Vanessa, não foi? Ah, hoje foi ela. Pois é, chama ela mesmo, porque ela está muito sumida. E aí? O motivo de eu chamar vocês aqui na frente é porque é como um testemunho, entendeu? Jairo, ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Jesus tem muita coisa linda para fazer aí, viu, filho? Entrega a sua vida para Jesus para valer de todo o seu coração, viu? Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Viu? Jesus vai te livrar hoje aqui. Glória a Deus. Olha, eu hoje estou assim particularmente feliz, viu? Porque vocês viram o tanto de homem que veio aqui? Glória a Deus. Vamos aplaudir de novo, ó. Glória a Deus. Aleluia. É, glória a Deus. Você já entregou sua vida para Jesus? Está entregando hoje? Para valer? É mesmo? E você não veio só porque eu fiquei insistindo, não é porque você quer mesmo? É? Foi porque eu insisti ou porque você quer? Quer mesmo, glória a Deus, isso mesmo. Glória a Deus. Você também quer, filho? Para valer? isso mesmo, né? Quem mais nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Quem mais nessa noite? Jesus é aquele que ressuscita os mortos. Jesus é aquele que faz nova todas as coisas. É. Jesus é aquele que ressuscita os nossos sonhos. Nós não estamos vendendo uma religião. É. Nós estamos falando de um Deus que é vivo. Não é mesmo? Deus que é vivo, Deus que opera. Ah, aleluia. Que é Jesus mesmo? Que luta, né? Pois é, hein? Libanesa, é mesmo? Filha de libanesa? Você é libanesa? Como é que você chama? Elvira. Elvira. É? Puxa vida, então nós somos parente, primo. Meus pais são libaneses. 15 anos. Ixi. Até minha parente aqui, ó. Que glória a Deus, né? Quem mais nessa noite? Pode vir. Você só vai ficar de pé um pouquinho? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós temos muito cuidado nessa hora, né? Porque vocês precisam entender o que estão fazendo. E nada aqui pode ser forçado, né? Não pode haver violência nem manipulação. Mas eu preciso falar algo para vocês que está na Bíblia. Lá em Romanos 10, nos versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, a Bíblia fala que eu preciso confessar. É mais ou menos como um casamento. Eu me lembro que quando eu fui casar, eu fui ao cartório. O juiz que estava lá, o responsável, ele estava careca de saber que eu queria casar. Mas ele me perguntou. Falou: você recebe a Silvia como sua esposa? E eu tive que falar que sim. Eu podia falar assim: ô, o que você acha, o seu? Você acha que eu vim fazer o quê aqui? Mas ele precisa ouvir da minha boca que eu quero. Nós estamos nessa noite aqui fazendo uma aliança com Deus. Uma aliança com Jesus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele falou sim. E agora é a oportunidade de você dizer sim. E de uma aliança ser feita. Não é? Então, se você quer nessa noite fazer uma aliança com Jesus, né? Aliança mesmo, aliançar com Ele, então eu vou te ajudar. Eu vou falar, você repete comigo, né? E se no final for isso mesmo que você quiser, o que você quer, você diz amém, tá bom? Estamos combinados? Então tá bom. Vamos ficar de pé, gente? Vou pedir o pessoal da intercessão para vir aqui, me ajuda aqui. Né? Quem está feliz da glória a Deus? É, glória a Deus, hein? Depois que a gente orar, eu vou pedir vocês para irem ali à minha esquerda, que nós queremos pegar o nome de vocês, se você permitir, é claro. Não é para mandar carnezinho de pagamento, nada disso. É apenas para termos o nome de vocês, para orarmos e para convidarmos vocês. Talvez muitos aqui já até estejam indo numa célula, né? Mas se você ainda não está, nós queremos convidar você. Convite, tá, gente? Convite. Repete assim comigo, então. Se você quiser, pode fechar seus olhos para você não se distrair. Diga assim: Deus, eu estou aqui à frente, de livre e espontânea vontade. Ninguém me obrigou. Eu vim para dizer que eu estou procurando o Senhor, porque eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de um milagre. E eu sei, e eu entendi, que o Senhor Jesus é aquele que pode fazer isso por mim. E eu estou aqui nessa noite declarando que a partir de hoje, Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E eu estou declarando que eu entrego a minha vida a Ele e confessando a Ele como meu único e suficiente Salvador. Essa é a minha oração que eu faço a Ti, Pai. No nome de Jesus. Se é isso mesmo que você faz, fala amém. Amém? É isso mesmo que você quer? Isso mesmo, meu filho. Você quer Jesus, filho? Quer para valer? Aleluia, glória a Deus. Feche os olhos de vocês, nós vamos orar agora. Estenda as suas mãos aí. Deus, nós estamos resistindo todo espírito de incredulidade. Nós estamos resistindo toda a obra do mal. Repreendemos, ordenamos que saia. E nós estamos orando, Deus, agora, te agradecendo pela vida dos teus filhos, que acabam de ser gerados aqui. Te agradecendo pela vida de cada um desses aqui que aceita Jesus. E estamos, Deus, orando e ministrando na vida deles, declarando, Deus, que todo mal cai, toda consagração que foi feita, consciente ou não, cai por terra. E, ó Deus, assim como eles declararam aqui, que a vida deles é consagrada a Ti agora, no nome de Jesus nós oramos abençoando. E, ó Deus, que os sonhos sejam ressuscitados agora, que toda obra de morte, toda obra de feitiçaria, toda obra de incredulidade, todo mal, Deus, na autoridade do nome de Jesus, cai por terra agora, no nome de Jesus. E que o Senhor, Deus, abençoe. E que eles vejam hoje, agora, e nesses dias que vêm pela frente, tudo de perfeito, lindo e maravilhoso que o Senhor fez e vai fazer na vida deles. No nome de Jesus, recebe aí o milagre de Deus na sua vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um pulinho ali, ó. Ajuda. Você que está aí com ele, leva eles lá. Dá um pulinho ali, querida. Vai lá. Só um minutinho, daqui a pouco vocês voltam que nós vamos orar por vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos ter um tempinho de oração aqui entre nós. Porque, assim, o sentimento que eu tenho no meu coração é que tem muita gente assim, hoje aqui, não é? Talvez como Ana, angustiada, triste, deprimida, desistindo dos seus sonhos. E eu queria orar por você, filho. Nós queríamos orar por você. Mas nós vamos fazer como Ana fez. Eu queria te convidar a vir aqui para frente, como Ana fez lá, não é? No templo. Vem aqui e derrama sua alma diante de Deus. Vem cá, filho. Se você quer, se você precisa, se é isso que você busca de Deus, né? Se você quer ver um sonho que você já desistiu dele, venha e peça a Deus e derrama a sua alma diante de Deus. Derrama, filho. Você sabe bem o que é isso. Se você quer, enquanto eles ministram então um louvor, você vem. Ministra aí, Jackson, Graziella, ministra. É o seu tempo aí, querido.